O Parlamento moçambicano aprovou hoje, por unanimidade e consenso, a lei de amnistia às pessoas envolvidas nos crimes cometidos durante a crise político-militar. Esta lei de amnistia, que é a segunda em 5 anos, abrange o período a seguir à assinatura, em 2014, do acordo de cessação das hostilidades até ao próximo acordo, que o presidente Nyusi espera poder assinar em agosto. De acordo com o executivo, este dispositivo visa promover a estabilidade política, a paz e a reconciliação. Na ótica do analista moçambicano Elísio Macamo, professor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Basileia, a amnistia é necessária, mas ele não deixa de ser crítico em relação à forma como são tratados os interesses das famílias das vítimas, a transparência do processo, bem como a capacidade dos intervenientes fazerem respeitar os compromissos.
A lei da amnistia em si, ela obriga a RENAMO a reconhecer que cometeu crimes. Isso para mim é muito importante. Se não houvesse nenhuma lei de amnistia, a gente passava por cima dos crimes que foram cometidos e isso seria grave, na minha opinião. Então há esse reconhecimento. Ao mesmo tempo, eu pessoalmente estou contra a lei, pura e simplesmente porque a sua aprovação implica necessariamente que as pessoas que foram vítimas destas coisas que foram feitas pela RENAMO, que essas pessoas não vão ver os seus direitos respeitados. Tenho dificuldades com isso aí, ao mesmo tempo que me agrada que a RENAMO reconhece que cometeu crimes, porque se ela não reconhecesse isso aí, não havia também de aceitar que houvesse uma lei de amnistia.
Paralelamente àquilo que aconteceu do lado da RENAMO, há também acusações de excessos por parte das tropas governamentais. Portanto, essa lei também cobre esses eventuais excessos que possam ter sido cometidos.
Sim, e isso é grave. Nós temos uma longa história, e é uma história que não começa hoje, já foi assim na altura da guerra dos 16 anos, em que de facto se cometeram muitas atrocidades, principalmente da parte da RENAMO, mas também as nossas forças de defesa e segurança, portanto, as forças governamentais, também cometeram crimes, mas nunca houve espaço para, por exemplo, fazerem-se inquéritos em Moçambique para responsabilizar as pessoas, responsabilizar os generais que fizeram essas coisas todas. E temos a mesmíssima situação agora em Cabo Delgado. Tem andado aí vídeos, tem relatos, a Human Rights Watch já falou várias vezes sobre isso em vários relatórios, de crimes que estão a ser cometidos pelas forças de defesa e segurança, e não parece haver nenhuma preocupação de responsabilizar as pessoas por isso. Então, é grave também a esse nível, embora a minha sensibilidade seja de que há uma diferença entre os crimes que são cometidos por um partido político, como é o caso da RENAMO, e os crimes que são cometidos pelas forças de defesa e segurança, porque não penso que possa haver aí uma lei de amnistia que possa proteger pessoas que, no exercício das suas funções de defender o povo, defender a sociedade e defender o Estado, essas pessoas cometam crimes. Não sei como é que essas pessoas podem ser cobertas por uma lei de amnistia. Penso que continua em aberto a possibilidade de um Ministério da Defesa, um Ministério do Interior, instaurarem processos contra pessoas que falharam no seu dever.
Há tempos foram descobertas valas comuns e em seguida não se falou mais no assunto. Julga que se vai colocar também uma pedra sobre este assunto a partir de agora?
Bom, a tendência normalmente é essa. A tendência é de estas coisas não terem seguimento por todo um conjunto de razões. Acho que uma razão importante é sempre de estar do outro lado, né? Não estar do lado da RENAMO, porque é muito mais fácil condenar as coisas que a RENAMO faz do que condenar as coisas que as nossas forças de defesa e segurança fazem. Então, a tendência também é muito mais forte de passar por cima disso. E penso que isso aí não é bom para o país e nem é bom para a paz que se quer, porque se nós continuarmos a ter um exército e forças policiais que não têm o mínimo respeito pelas pessoas, e sabe, há vários casos que demonstram, infelizmente, isso aí. Pura e simplesmente não é bom, e é isso muitas vezes que até torna difícil o próprio trabalho das nossas forças de defesa e segurança, porque depois, em alguns lugares, a população não confia nas nossas forças.
Esta aprovação da lei da amnistia acontece numa altura em que o presidente refere que há progressos no processo de paz, que inclusivamente deveria ser assinada a paz no mês de agosto. Nestes dias, ele anunciou, nomeadamente, a integração de guerrilheiros da RENAMO nas Forças Armadas e, inclusivamente, a integração daqueles guerrilheiros insatisfeitos. Como é que vê isso?
O problema é que isto é uma espécie de cartola de mago, não é? O que o nosso presidente faz conosco, não é? Ele fez todas essas negociações num processo completamente intransparente para a sociedade moçambicana. Isso não é bom nem mesmo para ele próprio. Ele pensa que fez uma grande coisa. Na minha opinião, ele não fez uma grande coisa. Ele sujeitou-se à chantagem da RENAMO em vários momentos. Alguns dos solavancos que este processo está a ter têm a ver com o fato de o processo não ter sido transparente, não ter sido discutido na sociedade moçambicana. Então, sabe, de cada vez que acontece uma coisa, ele tira um coelho lá da cartola e a gente tem que ter simplesmente fé que a coisa vai dar certo. A gente não sabe, olha, nos últimos tempos têm aparecido vários militares a rejeitarem a autoridade do seu próprio líder, a ameaçá-lo de morte, inclusive a ameaçar todo o país de continuar o conflito se certas coisas não forem feitas. Que fé é que pensa que eu vou ter no presidente quando ele diz que vai resolver isso tudo? Se eu não conheço os termos de como essa negociação foi feita. Então, eu tenho sérias dúvidas em relação ao otimismo que ele tem vindo a expressar nesses últimos dias, tendo em conta aquilo que a gente vê no terreno, tendo em conta os pronunciamentos que a gente ouve das partes envolvidas. Já chegamos ao ridículo de o porta-voz da RENAMO aparecer a pedir ao Estado para agir contra os seus próprios guerrilheiros. Portanto, não sei se percebe o ridículo dessa situação. Até que um partido político que pegou em armas para fazer certas exigências ao governo, quando o governo responde a essas exigências, aparecem pessoas dentro desse partido que não aceitam isso aí, e aqueles que negociaram pedem ao Estado para agir contra esses outros. Sabe? É uma situação tão ridícula, tão incompreensível, e não suscita muita confiança em relação à racionalidade e à autoridade das pessoas que estão a fazer este processo.
Uma das promessas do presidente é se chegar a paz antes do 15 de outubro. Julgue que este é um objetivo concretizável?
E eu não duvido da sinceridade do presidente. Ele já demonstrou de todas as maneiras possíveis que ele está comprometido com a paz e até certo ponto, sabe, ele articulou muito a sua própria identidade política com esse projeto da paz. Então, isso aí, nenhuma dessas coisas está em questão. E eu penso que ele vai ter um acordo assinado com a RENAMO Civil, sem nenhuma dúvida. Pode conseguir integrar um e outro elemento armado. Mas não acredito que até o dia 15 de outubro este assunto estará completamente resolvido. Não vai estar. Haverá ainda grandes incógnitas, haverá ainda grandes pontos de interrogação. Porque a questão agora, o que nós estamos a presenciar agora, não é tanto a incapacidade do governo de negociar ou a falta de vontade do governo, quanto a capacidade da própria RENAMO de se gerir. Não é? É isto que nós estamos a ver. Aquilo que eles não conseguiram fazer desde o fim da Guerra dos 16 anos, portanto, transformar-se num partido político sério, e foram utilizando este trunfo armado. Agora, isso tudo está a vir para se vingar deles. Então, eles vão ter que se reorganizar. Infelizmente, está tudo nas mãos da RENAMO. E é por isso que eu tenho sérias dúvidas que até o dia 15 de outubro essas questões todas tenham sido resolvidas. Mas isso não quer dizer que não possa haver nenhum acordo. Vai-se assinar um acordo com pompa e circunstância, como se fez, como Dhlakama e Guebuza fizeram há vários anos, em 2014. Mas nós vamos continuar com este problema durante algum tempo, enquanto a RENAMO não lograr a sua própria organização.
Que consequências é que isto pode ter para o processo eleitoral, tendo em conta que, paralelamente, tem havido também algumas questões relativas ao recenseamento eleitoral?
Se de facto o pior cenário se revelar, Penso que pode haver algumas dificuldades de fazer as eleições nas regiões onde estes homens se encontram. Podem tentar explorar esse fato para fazer ações espetaculares, mas na grande maioria do país as eleições vão decorrer, penso que de forma largamente pacífica. Agora, é claro que a dificuldade que a RENAMO tem de se organizar, de montar uma máquina eleitoral, de fazer o trabalho que devia fazer, que já devia ter começado e ainda não começou, pode levar algumas pessoas dentro da RENAMO, não todas elas, mas algumas pessoas dentro da RENAMO, a pegar nessas irregularidades que a gente vai verificando agora, como, por exemplo, os recenseamentos e não sei quantos, e querer utilizar isso aí depois das eleições, como, aliás, Lacama fez nas últimas eleições. Aproveitou-se de irregularidades e ele tinha razão em relação às irregularidades. As irregularidades estavam lá, mas essas irregularidades poderiam ter sido resolvidas sem um recurso à via armada. Então, eles podem voltar a fazer a mesma coisa e depois a gente volta de novo a negociar. E a gente há de voltar daqui a 5 anos a ter uma lei da amnistia.
Era o analista moçambicano Alísio Macamo, professor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Basileia, na Suíça.